Você está ouvindo o Controle 3.
Tá o trequinho vermelho lá? Tá. Aí, começou.
Boa tarde!
Tarde! Agora minha internet tá travando.
Simulação de Craig. Mais um programa, mais uma semana. Ai, que delícia. Você chegou aí nessa quinta-feira bonita ou qualquer outro dia e falou, porra, vou ver um Controle 3. Aí tá aqui agora, eu falando para você sobre os melhores jogos que nós quatro conhecemos. E hoje, em especial, aconteceu... Hoje nós seremos apenas três. Porque o nosso querido Wesley, ele, na hora do almoço, ele acabou comendo um traque aceso e explodiu o seu pâncreas. Então agora ele não pôde fazer o podcast, mas eu já falei com ele, ele falou em mensagem, eu falei, tá tudo bem aí, Wesley? E o pâncreas? Ele escreveu assim, show. Então tá bom, semana que vem vai estar com a gente aí. E vai estar tudo certo. E mais um jogo. E senhor Francesco, o senhor tá bem? Como é que tá a sua pessoa?
Ah, cara, tudo certo, e vocês?
Ah, eu tô uma bosta. Mas o importante é a gente tá vivo. Como é que você tá, Fábio?
Sinceridade é tudo. Eu tô bem. Comprei uma placa de vídeo nova, então tô muito feliz.
Tá tudo todo.
Cyberpunk vai rolar. Sequirão, né? Sequirão da massa, ninjão vai pular tudo pro lado. Mas tá ligado, né? Steam Verde, pelo amor de Deus. Muito fraco esse negócio aí, não tem como.
Sequiro não dá, não.
Aliás, eu vi semana passada, os caras tá... Começa processando, mano, até quem fala em podcast ou vídeo, quem fala sobre pirataria, os caras tá indo tudo preso. Daqui a pouco a Polícia Federal vai aparecer aqui, junto com a Nintendo.
Ah, mas como é que você vai fazer... Como é que você vai comprar o Sekiro, que tá R$199, e um Devil May Cry, que lançou basicamente na mesma data... Tá R$70, porque não tem sentido isso aí.
É. Tá vendo? Essa é a questão, por isso. É isso, na hora que a Polícia Federal bater aqui, eu vou falar pra eles. Como assim 199? O cara tá lá me algemando, eu falo, eu não comprarei, eu não renunciarei. Bom, aqui protegemos as coisas boas. Deus salve o torrent. Senhor Francesco, que jogo falaremos hoje?
Hoje a gente falará de um jogo muito bacana, com gráficos pixelados, 2D plataforma. O nome do jogo é Shovel Knight.
É isso aí, meu amigo. Meu querido Shovel Knight, pra quem não fala... Alemão quer dizer o guerreiro que chove, pra quem não fala inglês, é o guerreiro da pá. Um jogaço.
Esse jogo com certeza devia ser traduzido aqui pro Brasil como Paladino.
Olha aí, bicho, você tava aguardando a semana inteira isso. Boa. Tá certo. Isso é bom. Caralho. Perdi as estribeiras. Eu tô até tossindo aqui, o Samaria. Ah, Tchesco, fala aí, quem que fez esse jogo? Por que que fez?
Então, quem fez o jogo foi a produtora Yacht Club Games, a editora também é a Yacht Games, o diretor é o Sam Velascos, e o designer do jogo também é o Sam Velascos. Aí você tem a plataforma que ele saiu, né, que é Nintendo 3DS, Wii U e Windows, em 2014. Depois ele teve as conversões para Linux, Mac OS X, Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One e Atari 360. Não,
mas daria. Que é um detalhe, ó, muito interessante. O jogo, o Shovel Knight, quando eles começaram a produção, a ideia deles é, a gente teria que fazer esse jogo caber em um cartucho de 8 bits para rodar no NES. E eles conseguiram, se você pegar o jogo, não com todas as DLC agora, né? Mas se você pegar o jogo original Shovel Knight do começo ao fim, ele caberia num cartucho de 8 bits. Olha que beleza. Que negocinho bem programado. Bom, quem trouxe esse jogo, com certeza, seria o mais idiota. Eu. Então eu falarei a história de Shovel Knight. coisa simples, coisa rápida, sem problema. Até escrevi no papel, porque eu nunca lembro nada. Se alguém perguntar meu nome inteiro, eu tenho que olhar no meu RG. Bom, dois grandes heróis chamados Shovel Knight e Shield Knight cruzaram por todas as mais distantes terras atrás de aventuras e vilões. Porém, em uma de suas aventuras, os dois adentraram a Torre do Destino, quando um amuleto do mal prende Shield Knight e expulsa Shovel Knight para fora da torre, o impedindo de salvar Shield Knight. Shovel Knight cai em uma tristeza profunda pela perda de Shield Knight e desiste da vida de heroísmo e aventuras e se isola do mundo. Ele vai tipo Thanos, saca? Chegou a fudeu metade do universo e foi fazer sopa na floresta. Mais ou menos isso. Só que o Shovel Knight é do bem. Bom, em um mundo sem heróis, o mal se espalha pela Terra, e um poderoso inimigo chamado Enchantress, com seus campeões do mal chamados Order of No Quarters, virou uma folha, eita, caiu o negócio, agora dominam cada canto da Terra. Porém, Shovel Knight, em seu exílio, descobriu em um boato que Enchantress removeu o amuleto do mal e tirou o selo da Torre do Destino, e agora ali vive. Shovel Knight, agora com determinação, pega sua amada pá e decide resgatar Shield Knight. Para isso, ele deve vencer todo o mal, derrotar World of No Quarter, entrar na Torre do Destino, destruir Enchanters e salvar o que resta de si mesmo. Essa é a aventura do nosso querido, lindo e brilhante Shovel Knight. Ah, como eu gosto desse jogo, meu amigo, vocês não estão ligados. Bom, primeiramente, antes de tudo, senhor Fábio, falarei com você, eu e você, você e eu, na sala tomando um whisky. Gráfico, eu queria saber toda a sua impressão de gráfico e tudo, ainda colocando esse, eu não sei se vocês viram aí, aparece bastante, você colocou no Wikipedia, lá eles falam, que esse negócio que eles colocaram no cartucho de 8 bits. Todo o gráfico, todas as fases, a diferenciação, qual que é a sua impressão que você teve? A sua impressão que você teve hoje?
Ai, cara. Mano, esse jogo, ele, a gente já falou, ele é feito em 8 bits. Ele, né, no gameplay, a gente pode falar depois, ele lembra bastante um pouco do Mega Man antigamente, né, e tudo mais. E, cara, o gráfico, esse jogo é lindo pra cacete, cara. Como que esse jogo foi feito com, sabe, com um esmero gigantesco, porque, cara, você, não dá pra você pensar que aquilo ali coube num cartucho de 8 bits, porque é muito, muito bem feito, cara. É maravilhoso o gráfico desse jogo. De tudo, desde a sorte de todos os inimigos até os ataques, as armaduras, que não muda tanto, mas, né, você já vai tendo ali umas cores diferentes. Todo o uso que eles tiveram do pixel art, das cores e tudo nesse jogo foi, cara, é sensacional, é muito bem feito.
Cara, os gráficos é tudo tão bem estudado que até quando você entra na cidade, saca? E você tá passando e todas as pessoas lá, o moleque rodando, a argolinha, e você tem interação com todo mundo. Todas as partes.
Você tem pessoas que elas servem de interação pra plataforma, né? Que nem você tem lá a mulherzinha que ela tá carregando uns baldes, assim, né? Tem uma vareta nas costas dela carregando uns baldes. Você pode usar ela pra pular e subir em cima da casa pra pegar uns colecionáveis do negócio.
Exatamente, cara. E é tudo tão vívido. Sabe quando você percebe que os caras que foram fazer, a parte de design, os caras não, o cara, né? Ele só foi um. E mais a equipe dele, acho que eu vi umas 6 pessoas aí do estúdio indie. Aí tudo que ele foi fazer, parece que ele estudou, tipo, toda a história da arte, das cores, porque tudo encaixa tão bem pra cada uma das suas fases. E mesmo estando naquela mesma terra, você vê que a fase foi feita para aquele último chefão, o seu... Mano, o gráfico é fantasticamente bem trabalhado, cara. Eu pago um pau do caralho. E uma outra coisa que eu pago um pau do caralho, e eu quero falar com o senhor Francesco, e esse é um dos altos pontos do jogo também, a música, cada música de cada fase, de cada passagem, e até os efeitos sonoros também, até a cavadinha dele é da hora, ele cavando terra lá, legal pra caramba. dar as suas impressões de som, meu amigo.
Então, o jogo ele tem uma música muito parecida com a do Mega Man. Então é aquela música empolgante e que faz você querer ficar jogando o jogo de forma repetidamente, né? Porque você, além de o jogo ter uma jogabilidade foda, ele tem uma música que acompanha isso, né? Que nem o Mega Man e tal. E você fica jogando várias e várias vezes o jogo e não enjoa a música, porque a música é excelente. Os efeitos sonoros, eles são como tem que ser um jogo 8, uma qualidade sonora mais de beat, né? Mais antiga. Ela tem uns chiados certos, na altura certa, e os efeitos são muito bem representados dentro de uma... Eu até esqueci como que eles fazem. Eles criam tipo um chip de som e aí aplica as notas, né? E você consegue fazer vários tipos de tom. É um jogo que não utiliza MIDI. Ele não usa, assim, para efeitos novos deve ter utilizado até MIDI, tá? Mas como antigamente era desse jeito, ele utilizava um chip de som e o chip de som reproduzia o som, fazia cada escala, você mudava o tipo de tom, enfim. Você não tinha mídias que começaram a vir depois nos jogos de CD, né? E é muito bem representado os barulhos desde fogo, água e de pulo. É bem muito bom a qualidade sonora desse jogo.
Vale a pena dizer, o jogo ele tem, mano, 48 tracks, né? O jogo base, né? Sem as DLCs do jogo. E cara, cada uma das músicas, ela é muito boa, ela encaixa perfeitamente pra todas as situações que você tá jogando. E não é à toa que é até o colecionável que você tem pra ficar procurando, é achar as partituras de música nos mapas, e você entrega lá pro bardo, você ganha um dinheirinho em troca, mas você pode ficar escutando a música ali, que, mano, todas são maravilhosas, então dá pra você perder até um tempo ali só escutando a musiquinha.
Várias vezes eu colocava o bardo pra tocar, e só pra ver a reação dele de cada música. Por exemplo, a música era mais pesada, assim, ele parecia que tava tocando heavy metal, começava a bater a cabeça. Assim. Aí era uma música mais leve, daí só mexia os dedinhos, assim. Mano, é muito foda. É muito cuidado com o negócio. Bom, beleza, falamos sobre tudo isso. Mas eu quero saber da mecânica, senhor Fábio. Na hora que eu pego aqui, eu quero jogar com o teclado, quero jogar com o controle, não sei o que, beleza, é uma plataforma. Como eu jogo? Como eu faço pra jogar Shovel Knight?
Rapaz, eu só joguei com o controle. Eu não sei no teclado. E no controle aqui, o controle de Xbox, basicamente, você vai usar o seu numpad ali pra sair correndo, né? Você vai controlar como qualquer outro joguinho de plataforma. Você vai ter o seu A que vai pular. E todos os outros botões, ele vai dar uma pasada no cara. Só que você vai usar algumas combinações para fazer coisas especiais. Como por exemplo, quando você aperta para cima e utiliza o Y, você vai usar o ataque especial que você tem. Você vai encontrar diversos tipos de spells no jogo, né? E quando você pula, você aperta para baixo e o Shovel Knight ele entra ali num modo de pular na cabeça dos caras, né? Ele vai dar uma pasada de cima para baixo no cara e vai pular em cima dele. Que é como se fosse ali um Mario, né? Só que você pode dar 300 hits com isso daí. E serve para você passar nas plataformas também. E essa é basicamente toda a jogabilidade que você vai ter, né? O jogo ele é muito simples, mas a jogabilidade dele é muito precisa, cara. Você não tem... Sabe, dificilmente você vai dar um pulo, que nem a gente falou no podcast do Crash, que a câmera dificultava, não sei o que, você pulava, não sabia pra onde ia, e caía num buraco, morria. Esse daqui, mano, geralmente se você pulou, caiu, morreu, é porque você é ruim, né? Porque a jogabilidade ela funciona perfeitamente, cara, é muito boa.
É legal lembrar também que esse jogo é uma carta de amor para vários estilos antigos aí, né? Tanto que o layout, é interessante que o Fábio falou aí que um botão só pula e os outros, o face buttons, né? O botão de face aqui, eles você consegue dar o ataque. Por quê? Porque você tem uma jogabilidade mais parecida com a do Super Nintendo, você vai usar mais o botão de cima, né? Que é o Y, né? E o B aqui para pular. você jogasse mais na questão de Nintendinho, você usa mais o círculo, né? O do lado direito de pulo. Porque era mais o que funcionava na época. E lembrando também que você troca de habilidade no LR, né? Você tem as habilidades que você pode trocar. E tem essa questão do Mega Man, tipo, plataforma. O jogo é 80-75% Mega Man. Desde a parte sonora até no level design da câmera fazer aquele slow cam, né? Quando vai transcender de uma parte para outra da tela. Também tem muitos elementos de Mega Man. Também tem um elemento que nem o Fábio tava falando, quando você pula e aperta para baixo e usa a pá. Esse é do DuckTales. Tem a gente, a nossa música da intro, né? Da música da fase da lua do DuckTales. Uh-huh. E isso daí veio desse jogo, que é muito, muito parecido com o jogo. E também a questão Castlevania, né? É, para cima de ataque você usa o poder. É muito bem trabalhado e cada personagem. Porque você tem vários guerreiros, né, que você pode jogar. Na verdade, são quatro, né, personagens. E cada um vai ter um estilo diferente de mecânica, né?
Não, é. E outra coisa, cara. Ele é uma mescla. Ele consegue fazer uma mescla de tudo que tem de melhor em todos os jogos. Parece que os caras pegaram toda essa lista de jogos de plataforma, de 8 e até 16 bits também, mas pra fazer em 8 bits, e falaram: funciona com o Shovel Knight. Que é o que faz parte da gameplay também. Senhor Francesco, a gameplay. A gameplay, cara. Aí, meu amigo. Ó, primeiro usa o mapa Super Mario 3, né? Uh-uh. Que é ali classicão, todo mundo já sabe. E tem até homenagem. Você vê que tem o bichinho lá que anda com o navio. Que você encontra. É Super Mario 3 total aquilo. Uh-uh. Aí você vai ter ferreiro. Você vai ter o cozinheiro. Você vai ter o peixe lá, o peixoto. Mano, é muita coisa, cara. Tão abrangida, nem sei se abrangido existe.
Então, o jogo ele tem uma jogabilidade, um gameplay muito empolgante. Você entra nas fases, cara, já começa a tocar a música e você começa a plataforma. É um 2D plataforma, né? E você vai indo, pula em cima dos inimigos, você usa os inimigos como plataforma também. Ele tem. A gameplay dele, o ataque dele. Ele não é tão poderoso, entendeu? Ele tem uma desvantagem quando você, falando do personagem principal, quando você ataca, ele dá um knockback pra trás, ele vai um pouquinho pra trás. Então o jogo, ele é super veloz, você consegue controlar o personagem com muita habilidade. Porém, ele tem alguma desvantagem que o próprio programadores colocaram pra dar uma limitação e não ficar tão fácil o jogo. É muito interessante. E a questão de tipo do shopping que você faz nas cidades, você pode comprar desde habilidades, itens de utilização, que você pode usar uma vara de pesca para pegar itens e mais dinheiro. Tem essa questão do peixe que você falou, que você tem uns cálices vazio que você pode encher com três tipos de item, que é um enche o life, enche mano, outro você fica invencível durante 8 segundos. O outro você acha tesouro com mais frequência. E você também tem a questão dos chefes, né? Você tem essa mapa do Mario e cada chefe fica num castelo. E quando você entra no. Você tem a fase normal e no final você enfrenta o chefe. E quando você enfrenta o chefe de uma região ali do Super Mario, vai abrindo mais partes do mapa, né? Até chegar no final. É interessante também que o jogo ele tem uma mecânica de. Tem um bônus também dentro da cidade, né? Que você pode explorar. E o interessante é que o bônus, quando você joga com o Shovel Knight, é uma menina que nem conversa com você direito e tal. Mas quando você vai jogar com outros personagens, elas têm interações diferentes, né? De acordo com o personagem que você está jogando. Um personagem você consegue entrar na cidade, outro personagem já é barrado de entrar na cidade porque ele não é bem visto. Pela casta social, é bem legal, cara. O jogo tem uma jogabilidade muito fluida e tem várias mecânicas dentro dessa gameplay que faz o jogo ficar muito abrangente, né? Dentro desse aspecto, você pode fazer montar um estilo de jogo seu, não muito fora do plataforma 2D, e você pode utilizar várias metodologias para você conseguir passar de fase. Tem algumas fases que você precisa ter um item específico para conseguir passar. É bem legal, cara, a gameplay desse jogo. Bem feita.
Um fator replay gigantesco do Shovel Knight. E nesse fator replay, agora eu queria falar só um pouquinho das DLCs e adicionais. Aí, ó, que é aquele ensinamento, a gente sempre bate nessa tecla. DLC tem que ser a mais, não pode ser comprado do jogo. E Shovel Knight faz isso com absoluta maestria. Quando ele faz DLC, é DLC, meu. É outro jogo, praticamente com a mesma quantidade de tempo de campanha. Bom, aí acontece o seguinte. Pra quem já tinha comprado, como Moa, foi um dos primeiros jogos que comprei na Steam, cara, faz muitos anos que eu comprei. Ele custava lá quinzão, só os quinzão ali, né? Aí conforme foi lançando essa avalanche aí de DLC, de coisa, foi dar tudo de graça pra quem já tinha. Só quem não tinha ia ficando cada vez mais caro, né? Fazia um, ia pra 25, fazia outro, ia pra 40 pau, não sei. Hoje tá 75 pau, o jogo tá caro. E as promoções não descem muito. Mas, assim, tudo foi dado de graça lá. Toda vez que saía, aparecia lá pra mim, um update e tal. Opa, vou jogar de novo. A primeira é o Shovel Knight, Shovel of Hope, que é a campanha principal. Quando você tá lá, ó, detalhe, você pode comprar tudo separado, viu? Você pode comprar uma campanha só se quiser, e você joga ela lá. E não é muito bom, cara, mas tudo bem. Aí depois você vai ter o Shovel Knight, Plague of Shadows, que é uma outra campanha completamente inteira, só que com o chefe Plague Knight, que solta bomba pra cacete e ele explode tudo. Da hora pra caralho, é outra história, outro esquema, e cruza com o jogo do Shovel Knight. Os acontecimentos que acontecem num tá acontecendo no outro, saca? Também, tanto que tem uma hora que ele tá lá, que ele tem que passar escondido por trás da cidade, né? Uhum. E você vê o Shovel Knight passando, comprando as coisas lá, e você
por
lá
cima, né?
Passando. Mano, é genial. Aí tem a outra, que é a Shovel Knight Spectre of Torment. Eles fizeram essa com, que é uma outra campanha, outro jogo completamente diferente, com o Spectre Knight. Esse jogo toma um rumo mais sério, saca? Tem menos piada, porque o Spectre Knight tem um passado mais sombrio, então você pega esse jogo que é mais sombrio. Aí depois, o quarto jogo, aí você vai ter o King of Cards, que é nada mais do que uma outra campanha, só com King Knight. E o King Knight, cara, ele é essa última DLC é a mais engraçada. O King Knight, ele é engraçado pra caralho. Ele é o cara que ele acha que é rei e foda-se, então ele quer que todo mundo mandar em todo mundo e, cara, é muito engraçado. Ele é muito carismático, o King Knight. Aí também tem de DLC Shovel Knight Showdown. Que é? É o Smash Bros. Do Shovel Knight. Todo mundo lá, bate em todo mundo, multiplayer local de 4 jogadores, um bate no outro. Se você quiser jogar a campanha, também tem uma campanhazinha lá, uns desafios. Difícil pra cacete, mas é da hora, cara. Show pra caralho. E aí você vai ter dois separados, que não tá lá na Steam, não vem, que é o Shovel Knight Dig, tem pra Windows 4 se você quiser, que é uma versão separada e meio que reformulada num outro estilo gráfico um pouco mais minimalista, com o cara que cava lá, o Dig. Daí você vai ter que ficar indo atrás dele, sabe, naquele jogo top and down, que você vem de cima descendo, e você tem que ir cavando pra até chegar nele, que vai fazendo as fases. E tem também o Shovel Knight Pocket Dungeon. Não preciso falar que é para celular, né? Mas se eu não dá para jogar ele no PC também. Que ele é um Candy Crush, cara. Ele é Tetris, é Dr. Mario, saca? Então, e da hora pra caralho. E tem todas as músicas do jogo, então ele é da hora pra cacete. Os caras fizeram todo um universo em cima do jogo que eles fizeram, de tanto sucesso que fez. E tá certo, cara, porque o jogo, assim, ele tem. Ele tem muita vida, cara. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é o tanto que todo mundo ele tem uma personalidade, cara. Eles não fizeram nenhum NPC assim que seja só um jogado. Até o mais bobo, ele tem uma personalidade, alguma coisa que ele pode entregar. Principalmente os chefes, cara. Daria pra fazer um jogo pra cada chefe, com cada história que tem ali. Eu sempre achei que eles iam fazer um jogo lá com o Dark Knights lá, mas eles acabaram não fazendo. Ia ser da hora, porque ele tem toda uma história diferente lá. Você acaba descobrindo no final do jogo, mas daí a gente não vamos entregar isso aí, né? Pra nossa galerinha. Vocês têm mais algum adicional daquilo que vocês jogaram de Shovel Knight e que vocês gostaram muito? Algo de uma DLC, algum sistema diferente?
Acho que não.
Não, então, foda-se, né?
Não, eu ia falar que eu joguei um pouquinho do Plague of Shadows e o Showdown, né? O Plague of Shadows, cara, é tipo, muda muito, cara, porque como o personagem ele tem umas características diferentes. E você segura o botão pra pular mais alto. Você tem dois pulos, mas o pulo é mais menor do que o Shovel Knight. As habilidades que você coloca nele tem mecânicas diferentes, você tem que pegar moedas verdes para conseguir aprimoramento. É outro jogo, cara, é muito interessante mesmo. Comentando que são DLCs, são jogos diferentes mesmo, cara. É o mesmo mundo, às vezes você até vê que é a mesma fase, sabe? É o mesmo layout, eu acho que de... O layout do mapa é igual para todos os personagens, Gord, você sabe?
É assim, ó. Sabe quando você tem o Sonic 2 e você tem o Sonic Knuckles? Ah, aí você coloca ali, aí você consegue jogar com o Sonic Knuckles, é a mesma fase, só que você consegue ter acesso a outros lugares. Entendi. É mais ou menos isso, é a mesma fase. Só que algum acesso aqui, outro ali, que você só consegue alcançar com o personagem X. Aí você imaginar, o Shovel Knight não conseguia entrar aqui, por isso que ele não conseguia pegar aquele item. Mas só o Plague Knight consegue. E é mais ou menos essa interação que tem entre uma fase e outra.
É bem legal, cara, porque, cara, é revigorante, que nem... É tipo, o fator replay desse jogo é muito grande. E o Shovel Knight Showdown, hein, que é tipo um Smash Bros., é muito divertido, cara. Eu joguei assim, quase fechei com o Plague Knight, mas cheguei no final e morri. Mas tem uma história, modo história, é bem divertido também, cara. É muito recomendado, cara.
Cara, é que tem tudo disso aí, né? Até um jogo de carta, até que você falou, eu acho.
Tinha um jogo de carta separado, não sei se saiu ou se eles deixaram, por causa que eles não acabou, né? Vai lançar mais coisa, depois eu vou ver. Mais DLCs que eles iam mandar lá. Tem muita coisa, cara, muita coisa que ainda vai ser lançada pra quem já comprou, ou seja, vai ter uma hora que esse jogo aí vai custar uns 200 pau, viu? E cada vez que ele faz uma coisa, eles adicionam. E Shovel Knight 2 nada, né? Bando de safado.
Então, quando ficar na promoção, acho que eu vou comprar esse jogo sim, cara. Gostei bastante.
Compra, mano, porque vale muito a pena Shovel Knight. Não, ele fez tanto sucesso que teve tanto coisa na oficina Steam. Você pode jogar Skyrim com Shovel Knight. Você pode jogar Left 4 Dead com Shovel Knight. Os caras botavam Shovel Knight em qualquer lugar. Porque ele veio do... Um pouco depois, mas também veio no início da primeira guarda de jogos indies que começaram a explodir. Saca? Que é 2014. E vendia pra caralho, saca?
O Kickstarter dele, né, que em 2013 os caras pediram $75 mil e eles conseguiram o quádruplo disso, né, 310.
E por isso, cara, mano, muito fidedigno o que os caras fizeram com o jogo, cara. Eles botaram todo o cuidado, todo o esforço possível no jogo que eles fizeram. É isso que eu gosto de indie. Por exemplo, se for uma EA aí da vida, só vai dar de botar dinheiro se o online não tiver funcionando, senão eles já cortam o servidor, cara. Foda-se.
Em 2019 o jogo vendeu 2.65 milhões, cara.
Você vê, mano, os caras é foda. E tá certo, mano. 2021 e 2022 tem que ganhar mais, velho, porque o jogo é foda pra caralho. Bom, notas, meus queridos amigos. Bom, senhor Fábio, tudo que você quiser falar, que você me falou, ou que você quiser repetir, nos adocique, adocica, meu amor, adocica, pode falar.
Tá bom. Cara, que nem eu já tinha falado antes de começar a gravar, né? Não tem nem o que falar direito desse jogo, porque, cara, tudo dele é muito foda, o jogo é muito bom, realmente. Tudo. E, mano, acho que até é um dos poucos jogos, eu acho que deve até valer a pena você pegar na promoção ali, que vai dar uns 5 reais a mais, você pegar com a soundtrack dele também, cara. Esse jogo, ele é incrível, mano. É muito bom mesmo. E, cara, a nota, eu fiquei muito tempo tentando procurar alguma coisa realmente pra descer algum ponto e não dá, cara. Não dá pra você achar. O jogo, em tudo que ele te apresenta, ele faz com maestria aquilo. Então, cara, não tem como, sei lá, pra mim não tem como dar 10 pra esse joguinho.
Plim, 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 10! Maximum Note para Shovel Knight, este lindo joguinho. Senhor Francesco, deixe-nos deitar nessa sua língua aveludada, fale tudo o que você quiser deste jogo.
Eita, porra. Obrigado, cara. Vamos lá. Cara, eu não tenho muito... Cara, o jogo é foda, ainda mais que eu gosto pra caramba do estilo antigo de jogo, né? E esse jogo, ele pega tudo que o Gordo falou, pega tudo que é bom, cara, de jogos antigos e novos, e junta, e faz um puta de um jogo foda, cara, com vários pontos de vista, cada personagem tem um ponto de vista diferente da história, do ocorrido. O jogo, ele tem uma dramaturgia até interessante, funciona bem, você se sente, tipo, você se sente incomodado quando a menina lá morre, morre não, né? Ela é sucumbida lá dentro da torre. E você, quando você passa de fase, tem um momento que você tem que é tipo, você descansa numa lareira. Em alguns momentos ele começa a sonhar com ela, ela tá caindo do céu. Quando ela tá caindo do céu, vê os inimigos em volta, você tem que bater nos inimigos pra conseguir pegar ela. O jogo consegue criar essa importância com essa marra, né, dos personagens, e te pega nisso. E as mecânicas são muito bem feitas, encaixadas, legal, cara. A dificuldade não é extremamente ultra difícil que nos jogos antigos. Ele consegue equilibrar, consegue entregar. Eu falo, ó, você quer jogar um jogo bem feito, com level design trabalhado e bem legal.
É, detalhe pros checkpoints, né, que é a localização deles são tipo, muito boas, né, nas fases.
Isso. E é interessante que tem uma mecânica que eu acho que a gente esqueceu de falar dos checkpoints. Você sabia que dá pra quebrar o checkpoint?
Aí você pega dinheiro dentro.
É, aí você perde e você ganha mais dinheiro. É muito interessante. Ele tem muitas mecânicas, assim, ajustes. Pequenos ajustes dentro das mecânicas e mecânicas novas que, cara, transformam numa experiência fantástica. O jogo tem um gráfico lindo, cara, dentro do 8 bits / 16 bits aí que... É 8 bits mesmo, é mais com 8 bits. E, cara, é muito, muito bonito. O som me deixa a desejar. E pra mim é nota 10 também, cara. O jogo é fantástico, perfeito. E não tem que tirar... Não, na verdade pode até colocar mais, né? Quanto mais, melhor. Mas o jogo é fantástico, já é fechado. Tá mais que fechado, ele é fechado. Tem uma camada em cima e criaram outra por cima. E tem a sereia e mais por ver. É muito bom.
Dez, mais um 10, um monte de 10. Bom, eu trouxe o jogo, sou suspeito pra falar, mas o tipo, pra mim, cara, ele até a saída do Blasphemous, ele era pra mim o melhor indie já feito, porque ele era um indie fechado. E olha que eu tô falando de muito jogo, cara. É que ele te entrega uma das coisas que eu mais acho importante, e que o Chesco falou, que é essa parte do romantizado do jogo. O jogo tem alma, cara. O jogo tem coração, ele tem muita coisa ali, muita história, muita coisa bonita.
Não é um jogo da Ubisoft.
É, não é um jogo que te entrega um cara super bombado, sem história e foda-se. Fala que ele perdeu alguém da família e já acha que é, nossa senhora, o jogo do ano. O jogo te traz um monte de coisa, sentimento, e tipo, na mesma fase você vê coisa pesada, você lidar com perda, você lidar com, como é que chama, você, coisa muito engraçada, saca? Não é piada clichê, o jogo quebra a quarta parede direto, falando sobre programar jogo. Ele tem muita coisa, muita coisa. É que nem o Chesco falou, ele não é só 10, ele fecha e te dá mais. Os caras não cansam, cara. Ele toma mais. O jogo já tá perfeito, cara. Já é tipo nota 100. Toma mais. A gente vai fazer um outro modo de jogo. E assim vai, cara. Os caras não param. Tipo. E isso, o que eu acho muito fidedigno é esse negócio de. Se você comprou, se vai ter DLC, você não vai pagar mais, cara. Você toma, de graça. Eles deram tudo de graça. E a única coisa que, se fosse falar assim, ah, Gordo, vai tirar nota, seria o preço, cara. Ele é realmente um preço salgado, cara. Não é acessível pra todo mundo, não. 75 pau é foda. Mas aí você pergunta pra mim, Gordo,
mas Gordo, vale a pena 75 conto? Se eu colocar mais 50, eu compro um HD.
Não, pode comprar. 75 pau vale a pena. O jogo é foda pra caralho. E se você não tem todo esse dinheiro, você pode comprar separado. Tá, se me engano sai por 20 e pouco, mas aí sai muito caro depois se você quiser jogar tudo. E provavelmente você vai querer jogar tudo. Você vai querer ver tudo que tá aí. Por exemplo, eu não sei se vocês começaram a jogar agora, não sei o que, mas eu tenho certeza. Vocês querem ver a história do outro e ver alguma coisa do outro. Que foi algo que aconteceu comigo. Eu não parei, cara. Eu fui jogando tudo. Saca? Todas as histórias com todos os personagens. E você vê todos os cruzamentos e fala, puta que pariu, que negócio genial. Pra mim, minha pessoinha, a nota também é 10. Eu não diminuí nota nem pelo preço. Porque vale, cara. Ele vale. Puta que pariu. Bom. Outro 10. 10. 10.
Hoje tá difícil pra média.
10. Pera aí, eu vou fazer as contas. Tô aqui vindo. Acho que. 10, 10, tá bom? Então eu vou fechar 10, hein? Quer ver? O Tiz vai falar, não, quero 9.8.
9.99.
É, 9.99 ao quadrado menos metade. Bom, 10. Primeiro jogo inteiramente nota 10 do controle 3. Ainda não, por quê? Porque a gente não tem a nota do Wesley. Pra seguir seu jogo super 10 mesmo, tipo o jogo pica mesmo, vermelha mesmo, tem que estar os 4 e os 4 dá 10. Tem que ser os 10 de 4. E. Bom, meus amigos, fechamos. Shovel Knight. Recomendo pra vovó, pro vovô, pra mamãe, pro papai, pra todo mundo. Ele é o jogo da galera. Ele é foda pra caralho. Bom, meus queridos amigos, vamos nos despedir. Quer ver se embaralharam na porque o Wesley não tá.
Faltou o Wesley, cadê? Não, mas, então, aqui foi o Fábio, uma boa noite pra todo mundo e. Oi, Yacht Club, dá uma reduzida nas DLC aí pro preço não ficar tão caro.
Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência e joguem também o jogo Chove à Noite.
Aê, chovendo noturnamente esse lindo joguinho www.controle3.com.br. Você vai ter todos os nossos podcasts ali, você chega, você tá com o mouse, você tá com o dedinho no celular, você aperta play. Na hora que você for lá, aperta play, vai começar.
Boa noite.
E você vai se divertir durante uma hora, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas eu garanto que vai ter aquela sua degustação de prazer aos seus ouvidos. E a gente também está no Spotify, e a gente também está no Deezer, e a gente também está no iTunes, e também a gente está no YouTube, e a gente está em tudo quanto é lugar. A gente tem o Instagram, bota lá ali, controle 3, vai estar lá. Controle 3, piu! Você vai estar. Eu não sei se está com controle 3 exatamente, eu não lembrar se está esse nome mesmo. Mas você vai achar nós, já está escrito C3 lá. Se você chegar lá no site, você vai falar, ah, eu quero ver o Instagram, entra no site, você vai achar ali. Pode ficar cegado, tá tudo lá bonito. Também temos o Facebook, tá ali pronto, você pode ali é controle 3. Você coloca ali, controle 3 vai aparecer ali. E pode ir lá curtir, pode seguir a gente. Estaremos aí para vocês toda quinta-feira. Às vezes eu tomo conta do Facebook e atraso um pouco pós-sexta. Mas na quinta tá lá, viu? Você pode ir lá, Spotify, controle 3. Tá ali, bonito, cheiroso. E agora o Wesley faltou que ele tá finalizando o vídeo lá para colocar no X-Videos. No
Pornhub.
E no Pornhub. Que
pra ganhar agora... a jaqueta.
É, então, tem que... A gente quer mais a jaqueta do que aquela placa lá dizendo do YouTube. O que eu vou fazer com a placa? A jaqueta eu consigo. Tô frio, tá chovendo. É bonito. Chego na rua, as menininhas. Ai, que blusa bonita. A placa, eu vou fazer o que com a placa? Escorar minha porta?
Porra. Pendurar no pescoço?
É. YouTube, 100 mil. Foda-se. Ninguém quer saber. Todo mundo hoje tem 100 mil no YouTube. Menos a gente. Aliás, vocês ficaram sabendo.
A gente tem 20.
O YouTube 30, agora
rapaz,
vai.
30 aumentou 3.
A fama já está me subindo.
E um mês subiu 3.
Ai, meu Deus. Tem a gente não vê lá, né?
Aliás, muito obrigado por seguir o nosso podcast.
Eu não sou inscrito no negócio, deixa ela me inscrever.
Os caras é muito cuzão, mano. Ô, eu fiz o. Lá na Steam, cara, eu fiz o grupo. Demorou um mês pra aparecer um infeliz e não era nenhum dos três do Controle 3. Foi um lá, ficou com pena lá de mim, daí foi lá, entrou lá. Aí depois chegou, depois apareceu os caras lá, bando de safado. O Wesley foi o que mais demorou. Nem ligou lá, eu falei, eu fiz um grupo na Steam, foda-se. Não tá nem aí, mas tá bom. Tem um grupo na Steam também, curadoria. Só coloca o jogo bonito, só jogo jogo formoso, jogo de ouro. E uma boa tarde, ou noite, ou dia, o que você quiser, meu amigo. Porque este foi o Controle 3. Pronto.
Toma no meu cu.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.